Alô?
Prova oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Uau, bela produção.
É incrível, não é? Demorou-nos muito tempo a fazer isto, mas valeu a pena. Impressionamos os convidados desde a nossa existência e já lá vão 18 anos.
Eu acho que o Paulo estava a falar de hoje... mim e da minha maquiagem.
Era, é, verdade sim, que era.
Grande produção, porque entrou a minha câmara. Eu percebo.
Ah, ok, não, então terá sido produção. Isso. Claro, bom, na verdade tu tens uma câmara que é claramente... A câmara com orçamento maior enfim,
não,
deste programa.
Não era para levar tempo nisto.
Atenção, mas ouvintes da Prova Oral que estão a ver isto também pelas redes sociais, pela primeira vez neste programa acontece aquilo que há muito perseguia. Na verdade, temos agora ao nosso dispor uma tecnologia que nos permite não dar apenas um plano, dar, reparem só, 4 planos. Reparem, este plano, que é maravilhoso.
Uau.
Ainda este plano.
Uau.
E o que eu mais gosto que é este plano. Não é incrível?
Uau, esse até se via barba, pelo.
É incrível, é incrível. Estou absolutamente feliz. Não consigo pensar numa data onde a minha felicidade fosse maior do que esta.
Tu estás sozinha em casa a brincar e sem fazer streaming, não é?
É,
faz isso sozinha
agora.
Tua...
Eu tenho muito,
jantas
muito
a ver-te
tempo.
Assim?
Sim, sim, sim. Passo os meus dias a fazer este tipo de brincadeiras. Eu estou muito, muito animado. E este é o dia mais feliz da minha vida. Gostava de dizer, estas 4 câmaras a funcionarem. Não me lembro de momento mais feliz na minha vida. Quando as pessoas perguntarem qual foi o dia mais feliz da minha vida,
foi
eu
esse.
E todos os ouvintes saberão, dia 20 de janeiro de 2021. É o dia mais feliz da vida de Alvin, dia 20 de janeiro. Paulo Cardoso já passou por aqui várias vezes, mas ainda só tínhamos uma câmara. É um passado que eu quero esquecer. É um passado que para mim nunca existiu.
Ficaste traumatizado, não existe.
Fiquei traumatizado. Não gosto deste futuro.
Lembras-te quando é que eu te vi pela primeira vez assim nestas coisas? Foi pai, há uns 10 anos no Valentim de Carvalho em Passo de Arcos. Então vê lá há quantos anos, eu acho que foi há mais de 10, se calhar.
Sabes como é que se chamava esse programa onde tu foste? Chamava-se Perfeito Anormal. E aquilo que talvez, eventualmente talvez. Não conseguiste prever é que esse programa teve o dom de descobrir Ricardo Araújo Pereira e Zé Neu Quintela. É verdade, sim, sim. Foi a sua primeira experiência televisiva. Eu sou o Júlio Isidro de Ricardo Araújo Pereira e Zé Neu Quintela.
Mas é que nem é gozar.
Quem diria?
Há quem acha que tu estás a gozar, mas não. Foi mesmo aquilo
não,
que aconteceu.
Não estou nada a gozar. Mas porquê que haveria de estar a gozar?
Porque a malta, ele diz isso, mas está. Não, não. Os gatos ficaram conhecidos no Perfeito Anormal.
Os gatos não. O Ricardo Araújo Pereira e o Zé Neu Quintela.
Vamos mais longe. Esse programa marcou o início da minha carreira. Não foi.
Foi o Herman Enciclopédia.
E mais, e havia uma coisa: a canção desse programa era uma canção que foi feita pelo Manuel Cruz. Aliás, estamos a ver imagens. Tudo! Vocês lembram-se deste sketch? Este sketch é, no fundo, o início do êxito dos Gato Fedorento, que é A Minha Vida Dava um Filme Indiano. Lembram-se?
Há quantos anos?
Sim.
Há 10 anos? Mais,
há mais 10 anos. É. Seguramente há mais de 10 anos. Isto terá sido...
O Quintela até já voltou a este peso?
Já voltou.
Já deu duas voltas ao mundo. Então não está magro aqui?
Não. Aqui não está.
Ah, não? Ah, parecia. Então teve pior
ainda. Não está, não. Mas o Quintela nunca mais... Então, mas o Quintela agora é sempre magrinho.
Agora é magrinho, por isso é que eu estava a dizer. Achei que aqui estava magro, que depois tinha engordado com a fartura e que agora tinha emagrecido outra vez. Já não come tanto pão.
Deixa-me dizer que, Paulo, temos que falar aqui um pouco sobre astrologia. A ideia que eu tenho é que à medida que os anos vão avançando, a astrologia é cada vez mais fraturante. Há quem acredite e se identifique, há quem de todo não se identifique.
Quem gosta muito. e segue tudo. Eu neste momento, não é para me gabar, mas tenho nos meus seguidores para aí 30 ou 40, não estou nada, eu faço isso tudo, blá blá. Eu mesmo quando vou à televisão não ganho nada, nem quando vou à rádio.
Eu confirmo, eu confirmo.
Já somos três. Sim.
Isto é só para prestígio. Eu por acaso uma vez fui a uma destas televisões generalistas e depois disse assim, ai, qual é o cachê? E eles disseram-me assim, ah não, o cachê não, é o prestígio. E eu disse, mas que é prestígio vosso ou o meu prestígio?
Sabes que os brasileiros têm uma coisa muito curiosa que tem a ver com o termo prestígio, que é, por exemplo, eles vão a um lançamento de um livro e são entrevistados, não é? O livro não é deles, mas eles são entrevistados e dizem, então veio aqui ao lançamento do livro do Dónio Fagundes, e o ator responde, sim, sim, vim aqui prestigiar o evento. Eles respondem assim, sim, sim, vim aqui prestigiar o evento. É muito curioso.
Eu vou ganhar prestígio normalmente quando vou às televisões.
Tu vieste aqui prestigiar este programa, não tenho a menor dúvida. Paulo, é uma honra e um prazer ter-te aqui. Temos de falar descomplexadamente sobre a astrologia. E o que é que eu tenho de te perguntar? Há muitas pessoas que dizem que a astrologia não conseguiu prever esta pandemia.
Primeiro erro.
Onde é que há o sino para dizer?
Fazes tu, fazes.
Não, o Alvin preferiu investir em quatro câmaras e esqueceu-se do sino.
Quatro câmaras? Portanto... Mas porquê que estás a dizer
sino,
isso?
Tambor,
ainda tens uma no esófago, tambor. Com sorte, ainda podemos ver o teu trato digestivo.
Tenho.
E um coisa de tambor, um rufo de tambor, também não tens?
Não.
Vou ter em breve, isso será o segundo dia mais feliz da minha vida.
É o sonho. Aquele som das moedas a cair quando se fala da astrologia é melhor não pôres. Olha,
então espera lá. Tu estavas a colocar o som da sirene para dizer não, isso não é bem assim.
Exatamente, e não é bem assim, porque primeiro, há pelo menos duas formas de fazer astrologia. A astrologia psicológica dedicada às pessoas, a ti, a mim, ao outro, a todas as pessoas, à tua amiga que está aqui por baixo de ti, muito simpática.
Amiga, por baixo de ti. Eu estaria por cima se estivesse em algum lado, só para deixar claro.
Não, não,
sim.
Não.
Oh, olha, uau! Isso não perde uma.
Ela está corada.
E há outra astrologia, que é a astrologia coletiva. Tem a ver com os sismos, com as pandemias, com as gripes, com as catástrofes, com as guerras. Ora bem, essa não é a minha astrologia, Alvin, porque não se consegue. Ainda há astrologia médica, ainda há astrologia das empresas, etc. Cada astrólogo vai escolher a área onde se quer, digamos, especializar. E a minha astrologia é a que está aqui no livro, que está aqui por cima. Este livro fala das pessoas uma a uma. Aliás, o ano passado apontei uma série de possibilidades, de 2, 3, 4, 20 pessoas. Estava lá o teu nome. E este ano também lá está o teu nome.
Tá, é sério? Tem que ver.
E direitos?
Para o prestigiar a ele.
Para o ano já lá está. Amiga do Alvin.
Agora, claro. A amiga estava por baixo do Alvin.
Mas já são boatos, sim.
Então, espera. Oh, Paulo, o que é que vocês conseguiram? O que é que eu sei que numa nota introdutória do teu livro do ano passado, tu falavas sobre determinadas pessoas que depois tiveram problemas ou tiveram, pelo contrário, o êxito. O que é que te referias?
Eu, quando me refiro, refiro-me ao dia de nascimento. E quando nós fazemos a astrologia, não para o signo, tu és touro, mas há 8% da humanidade é touro. Eu não posso, não se deve, não é correto fazer. É como fazer um mau programa de rádio ou um mau programa de televisão. Eu não posso fazer a astrologia para todos os touros, porque os touros são 8% da humanidade, não há. Agora, eu, como sou picuinhas e venho da química, venho da matemática, venho das estatísticas, eu gostava sempre de decidir. Epá, eu vou fazer uma coisa mais bem feita, mais rigorosa, mais individualista, porque eu fiz astrologia para as pessoas durante... fiz 19 mil cálculos, consultas, etc. E eu percebi que aquilo que as pessoas estavam à procura, através da astrologia, era uma mensagem para elas, não era para os touros. É para o touro nascido no dia 12, ou no dia 5, ou no dia 21. Bom, então fui desenvolvendo este método, que eu uso ali. E portanto, e o que é que eu faço? Faço 365 previsões para os 365 dias do ano. E com isso, fazendo a astrologia dessa maneira, eu consigo dizer ou o Alvin vai ter este problema ou a Maria Cachucha vai ter um ano maravilhoso. E, por exemplo, entre as várias pessoas que eu disse que tinham um ano muito, muito... Iam estar na Berlinda, sabes quem foi?
O nosso primeiro... Cristina Ferreira.
Ah. Não, o nosso... não, eu por causa dela tenho alguma coisa e não pus lá o nome dela. Mas ela é dia 8 de setembro. Mas pronto, o nosso primeiro-ministro, eu disse que era um ano muito delicado, como ele há muitos anos não tinha. Esse cara não vai ter tão... Bem, este ano também não vai ser fácil. Aliás, eu continuei para ele a chamar a atenção para este ano. Agora, eu falei de muitas pessoas, não vou referir os nomes, porque infelizmente algumas delas já morreram, e portanto, umas de acidentes...
E anteveu outras... isso no livro anterior? Disse, vai falecer... Que... Então como é que sabemos que não é o Paulo que anda atrás delas com uma...
Não.
uma bazuca, só para que as previsões batam certo.
Por ao meu livro deste ano, à introdução deste livro, está lá a página, o dia e a frase que eu escrevi sobre essas pessoas. Portanto, isto é uma coisa séria, ou seja... E ainda sem usar a hora de nascimento. Quando nós usamos a hora de nascimento, minha cara amiga, ficava
sabe-se
completamente despida, não, mas, ou seja, sem defesas, pronto, pronto, sei lá, pronto.
Mas mesmo sem isso, ontem nós estávamos a falar com uma convidada um pouco sobre a astrologia, que até acho que, ai não foi da aluna do Paulo Cardoso, deve ter sido convidada amanhã, em que eu ouvi dizer que só pelo facto de nós termos a nossa data de nascimento pública no Facebook ou nas redes sociais, já estamos a dar demasiada informação sobre nós aos astrólogos e afins, correto?
Mas não chega, quer dizer...
Não chega para virem cá ter a casa.
Exatamente. Não, mas não chega porque é preciso depois saber a hora e o local de nascimento. No entanto, as previsões que eu faço no tal livro que está aqui em cima é justamente para o dia de nascimento. A Joana nasceu no dia quê? Diga lá.
17 de setembro de 86.
Joana é virgem, aposto.
Sou virgem com ascendente em Sagitário e Lua na Casa de Cabra.
Estou a brincar. Aí por volta do meio-dia, uma da tarde, não?
Não, por acaso foi às 13 e qualquer coisa.
E foi isso que determinou o lado errático de toda a sua vida, não ter nascido à uma da tarde. Tivesse nascido à uma da tarde, hoje em dia
nasci,
era a Cristina Ferreira. Joana Gama era a Cristina Ferreira por duas horas.
Espero que eu quero ouvir o Dr. Paulo.
Dr. Paulo.
É assim, há aqui uma correção importante. Quando se nasce em setembro, é preciso tirar uma ou duas horas. Portanto, em vez das três, vai ter que ser uma da tarde. Percebe?
Tá,
porque há aqueles que nós chamamos a hora de verão. Mas vamos lá, desculpa, outra vez, é dia 17.
17 de setembro de 86.
Para já, o janeiro é bom. Este janeiro, fevereiro, vai ser uma época boa. Mas, atenção... isto fica aqui, pode ser contra mim, mais tarde ou mais cedo.
Olha que nós vamos convidá-lo daqui a um mês e vamos passar este vídeo.
Sim, mas, vai ser horrível.
Eu vou-lhe mostrar o que está aqui nestas tabelas.
Está bem.
Dia 17, ok? Não estou a inventar. Okay.
O teu livro novo tem tabelas.
O livro tem
tabelas.
Tem tabelas todas para cada um dos dias
dos signos
de nascimento. Exatamente.
Ah, peraí, tem tabelas para cada um dos dias de nascimento, é isso?
Claro! Então, dia 17, dessa, da Joaninha.
Sim.
Esta intimidade. Sim. Nós estamos tão próximos do seu ecrã que a gente já pensa que está aqui ao lado. Portanto, o dia 17, que eu não estou aqui a ver bem, mas é... Está a ver aqui o 17? 17 de setembro?
Sim.
Pronto. Está Plutão mais, janeiro, fevereiro, isto são meses bons. Mas há aqui, por acaso, quer que eu lhe diga
que
mesmo?
Graças.
Pronto, há aqui 4 meses que eu vou tomar a liberdade de dizer que não ponha os ovos todos na mesma cesta em maio, junho, julho ou agosto. Pois a coisa passa. Mas maio, junho, julho, agosto, pode haver uma certa desilusão relativamente a alguém.
Miguel, não!
É o Mike Pires. Olha, o Mike Pires acaba de mandar uma mensagem, já que falamos nisso, o namorado da Joana. Ele diz: muito bom essas 4 câmaras, mas o ideal seria mesmo 5. Espero que ele arda no inverno. E,
onde é que ele escreveu isso?
Escreveu nas nossas redes sociais. Portanto, é esta a mensagem do teu namorado: muito bom essas 4 câmaras, mas o ideal seria mesmo 5.
Estava a dizer 4
é muito engraçado,
meses,
de facto.
Não era 4 Sim. câmaras.
Mas pronto, já sabe que vai com os porcos a partir de maio, não é? A partir de maio, adeus,
vou eu com os porcos, eu tenho um quisto na mama, portanto pode ser esses dias, pode ser esses meses que vou saber
claro,
a verdade.
Pronto, então será isso. Assim, deixem-me só dizer, antes de continuar.
Uma certa desilusão, é? Depois, falamos, se quiser.
É ele que se vai desiludir.
Não ponha as pessoas ou as coisas no altar durante aqueles meses. Mas depois podemos.
Ai, altar. Pois. Ora bem, deixem-me só dizer que estamos a falar com Paulo Cardoso a propósito do livro que agora edita, que se chama Astrologia 2021 para uma vida próspera, saudável e feliz. Antes de continuarmos o programa, duas coisas. A primeira é que amanhã vamos ter um convidado muito, muito, muito especial.
Esta quinta-feira, na Prova Oral, Luís Fernandes.
Há cerca de 20 anos, perdi a visão.
Fala sobre a relação entre o corpo e a mente.
No nível sensorial, temos que voltar a confiar no corpo. A primeira coisa que acontece quando não se vê é não saber em que direção se caminha.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Não percam este livro que eu tenho dissecado nos últimos dias. Para amanhã temos uma conversa com o seu autor, que se chama Luís Fernandes, e que vai falar então sobre essa relação entre a mente e o corpo. Já agora, deixa-me só dizer...
O corpo e os astros aqui.
Deixa-me dizer que há bocado eu pensei que era Mike Pires, o namorado de Joana Gama, que estava a comentar. Afinal, não é. É outro Mike Pires que está aqui a comentar. Na verdade, é Micas Pires.
Ah, pronto, ele tem um nome bimbinho, mas não tanto.
Disse mal. Não é. Olha, já agora, todos os ouvintes da Prova Oral que queiram falar sobre astrologia, pois bem, hoje vamos dar prioridade aos vídeos. Portanto, o grande truque para terem Paulo Cardoso a responder sobre o vosso signo é gravarem um vídeo. Isso aí é sinal de que vão passar à frente de toda a gente. Portanto, o que nós usamos para as pessoas gravarem vídeos. Portanto, 960386272, numa altura em que se avizinha o fim do relacionamento de Joana Gama para maio. Ela vai aproveitar ao máximo estes meses. Não esqueçam o WhatsApp, 960386272.
Mas não sejas mal criado. Manda o teu vídeo, piada ou comentário. Coisas descabidas como são ou não. 960386272.
Manda um vídeo.
Ora, cá está. Já agora deixem-me dizer-vos que amanhã, para além de fazermos mais uma prova oral aqui com Luís Fernandes, As Lentas Lições do Corpo, livro que vai estar em destaque, os ensaios rápidos sobre as relações entre o corpo e a mente, vamos também estrear a música nova de Bandex. Quem é Bandex? É basicamente a pessoa que faz estes maravilhosos jingles de Provaral. Eu li o Jimba, mas neste caso são de Bandex. Já agora, há aqui uma mensagem, eu não sei se não será uma provocação, de um ouvinte, que é este, que nos deixa aqui uma fotografia e diz assim a jeito de provocação, será que o Dr. Paulo tem alguma coisa a dizer sobre isto? Vá, dou o peito às balas. É o Diogo Andrade e deixa aqui esta foto. Ora, será que podem colocar aqui a foto em tamanho grande para o Paulo ver? Paulo, percebes o que é que ele quer dizer?
Claro que sei. Um bocadinho mais para cima. Tem ascendente de caranguejo. Eu posso um bocadinho mais para cima. Mais para baixo. É um balança com ascendente de caranguejo. É provavelmente muito sensível, porque a lua no caranguejo dá um lado romântico, idealista. Mas, atenção, mesmo que pareça muito maleável e muito cordato, ele só vai querer fazer aquilo que quiser. Podes pôr um bocadinho mais para baixo, mais para cima agora, ou mais para baixo, mais para baixo.
Estou a adorar isto, mais para cima, mais para baixo.
É breve. Pronto, aqui está. Pronto. É assim, ele é um balança, aparentemente os balanças são... olha como é o Joe Biden, gostam de fazer consensos, não magoar mais os outros, às vezes rodear as coisas, isso é tipo de balança. O ascendente caranguejo dá-lhe uma sensibilidade e um romantismo ainda mais fino e mais intenso. No entanto, como tem esta quadratura, vocês não sabem, mas como tem ali uma conjunção Saturno-Plutão, dá-lhe uma dureza que as pessoas, só depois de o conhecerem muito bem, é que vão perceber. Epá, ele parecia tão sensível e afinal é tão duro e tão exigente e só faz aquilo que quer quando ele quer. Pronto, isto são aqui duas ou três. Por outro lado tem, olha, outra coisa. Ah, quer dizer, posso falar dele? Cá está o coito às balas. Não, mais para cima, mais para baixo. Exato. Está aqui Vênus. Vênus é o amor, certo? Vênus, aquele planeta que está ali, é Vênus. Toda a gente sabe. Vênus está ao pé de Marte. O que é que isto quer dizer? Para já, que ele tem um ideal afetivo elevadíssimo. Ele quer, ele procura um amor ideal, cavaleiresco, etc. Mas, curiosamente, isto agora não sei se vou desvendar demais, mas querem saber um segredo dele? Ele parece-me que às vezes ele gosta mais de ser conquistado do que conquistar amorosamente. Mas, aparentemente, ele faz tudo para esse processo. A sua maneira de estar faz com que estimula os outros a poderem conquistá-lo. Ele não é um conquistador. Ele gosta de ser conquistado, até porque ele é um bocadinho... Gosta... ele tem Vênus em Leão. E Leão é um bocadinho o requinte, a aristocracia, a sensibilidade. Portanto, é outro ponto. No entanto, até pode gostar de música, bailado, artes, etc., porque tem... Vênus muito bem ligada a Neptuno. Pronto, são duas outras.
Deixa fazer-te aqui uma pergunta que me parece essencial. Eu sou do tempo em que ali nos anos 80, quando os astrólogos iam à televisão, o que interessava mesmo era saber quem é que ia morrer naquele ano, que acidentes iam acontecer e se, quem é que ia ganhar o campeonato, não é? As pessoas só queriam saber quem é que ia ganhar o campeonato.
Especialista nisso.
E até as eleições. O Zandinga era especialista. Eu cheguei a conhecer o Zandinga.
Eu fui com o Zandinga a um debate público, a Teresa Guilherme, o Zandinga, mais, olha, o Arthur, Albarrão, etc. Mas eram para aí 10 pessoas. E eu estava por acaso ao lado dele, porque eu, como era astrólogo, ele supostamente também era astrólogo, puseram os dois um ao lado um outro. E só aí é que eu conheci. Mas realmente fiquei sempre muito de facto, como é que se poderia dizer, este vai ganhar, aquele. Porque eu não vejo as coisas assim de uma maneira tão...
Nas previsões do Zandinga, eu lembro-me sempre que o Mário Soares ia morrer, sempre. Mário Soares vai morrer num acidente, sempre. Mário Soares ia sempre morrer. E, na verdade, Mário Soares nunca morreu. Mas agora, tu consegues...
Olha cá está.
Este entusiasmo de Paulo Cardoso são as imagens que estamos aqui a colocar de Zandinga. Está, a figura do Zandinga era absolutamente incrível.
São imagens que estamos a colocar nas nossas redes
sociais. Sim, Zandinga era uma figura proeminente. Já agora, Paulo, estamos numa altura muito próxima das eleições. Tu consegues perceber como é que vai correr um evento? Quem é que se vai destacar nesse evento ou não? Tu consegues perceber isso? Percebes a minha pergunta ou não?
Eu percebo, eu consigo fazer previsões para uma pessoa. E sobretudo para uma pessoa, se me dá, como aquele senhor, nosso telespectador, rádio ouvinte, mostrou a sua carta do céu. Com isso, eu tenho muito mais capacidade, e tentei fazê-lo agora de uma maneira quase que improvisada, falar sobre ele. Normalmente eu faço um estudo durante uma tarde inteira. O que eu costumo... o que é que era a pergunta agora? Já me despedi.
Era a propósito dos eventos, se imagina...
Claro,
será que
sim.
Consegues perceber se as eleições, quem é que eventualmente terá mais força para as ganhar, quem é que terá maior destaque? Num evento esportivo, qual é que será a equipa que à partida terá melhor propensão a vencer? No fundo, o que eu estou a perguntar é quem é que vai ganhar as eleições e quem é que vai ganhar o campeonato, não é? Pronto.
Sim, se eu tiver, no caso dos clubes, todos eles têm um dia e uma hora de nascimento, sabias?
Portanto,
tem que fazer o horóscopo. Agora, para os movimentos coletivos, eu há bocado já estive aqui a mostrar à produção, eu remeto tudo o que é político, público e mundial, uso a sabedoria deste senhor que fez este gráfico para o século XX. E, portanto, repara, é a tal astrologia que eu não faço, embora tenha estudado um pouco. Como todos nós especializamos numa época. Se vires o gráfico que ele fez em 1908, antes dos anos 70, do século passado, ele fez este gráfico apontando para os dias, desculpa, para os meses mais difíceis do século XX. Se vires, por exemplo, aqui, a Primeira Guerra Mundial, o gráfico, quanto mais alto ou mais positivo são estas abscissas ou coordenadas, já não me lembro, mas quanto mais elevado é este índice, mais positivo será o período que nós vamos viver a nível mundial. Quanto mais negativo, e repara, este pico tem justamente a ver com os pontos mais negativos. Portanto, isto chama-se, não é astrologia pessoal, é astrologia mundial. Mas se me perguntarem, esta coisa da pandemia vai durar muito ou pouco, eu mostro-te outro gráfico que foi feito por ele. Ele, infelizmente, ele morreu em 2019. Mas se virem, sabem onde é que nós estamos? Deixa cá ver. Estamos aqui, Alvin. Olha, Fernanda. Aqui. Nós estamos no ponto mais delicado do século XXI.
Isto é pior é impossível. Pior é impossível.
Quem durar até ao fim do século XXI vai-me poder confirmar que é verdade, que o pior ano do século XXI é 2020 e 2021. A partir daí, deixa-me cá pôr esta mão.
A partir daí ninguém vai durar até ao final do século XXI. Talvez,
eu algumas pessoas. Brincar.
Eu conto com isso, caramba.
Algumas crianças que nos estão a ouvir, se calhar, mas repara, o que é que nós estamos? Tivemos aqui uma queda abissal, extraordinária. Olha, aqui. E nós estamos a 2020, 2021. Vamos começar lentamente a subir até 2030. Portanto, nós estamos apenas e só no período mais delicado do século XXI. Por isso é que estamos todos presos, difíceis, insatisfeitos, fragilizados, etc. Bom.
Paulo, deixa-me ir aqui ao nosso WhatsApp muito rapidamente perceber o que é que dizem os nossos ouvintes, que, como sabem que há imensa gente, utilizam todas as técnicas e a técnica mais fiável hoje é, de facto, enviar um vídeo, porque assim passam à frente de todos. Foi o que aconteceu com o nosso primeiro ouvinte, o Paulo Mingas, que deixa aqui o seu vídeo.
Olá, Prova Oral, boa noite. Paulo Mingas, nasci em 1969, dizem que sou racional impulsivo. 14 de outubro de 69.
Não sei, mas estava assim, animado o carro do Paulo Mingas.
Estava, e parecia que estava com os lençóis, não era? O confinamento não é preciso ser tão confinado, Paulo, podes ficar em casa. Podem.
É assim, pelo dia de nascimento ela é balança, não é virgem. Se fosse virgem era absolutamente racionalista. Eu há bocado falei um bocadinho da balança porque houve um tal senhor que nos mandou o horóscopo. Portanto, o facto de ser balança, a balança, obviamente, ela vai pela cabeça, mas vai sobretudo pelo equilíbrio. As balanças gostam muito de saber, se eu disser isto, o que vai acontecer. Portanto, são pessoas de relação, são pessoas e gostam de estar, pode não ser o caso dele, excepcionalmente, mas normalmente gostam de estar bem com Deus e com o diabo e, portanto, gostam de não chocar e machucar o outro propositadamente. Portanto, há aqui uma necessidade de se relacionar bem com os outros. Por isso é aquela coisa dos lençóis que estavam ali no carro, não é?
Certo.
Deixa-me colocar aqui mais três mensagens dos nossos ouvintes. A próxima também, em vídeo, chega-nos do Rui Pedro.
Oi. Boas, Alvin. Boas, Joana. Boas, Paulo. Ora bem, o ano passado para mim até foi bom. Consegui-me casar, dia 31 de julho. Ainda bem que levei as coisas para a frente. Basicamente, o meu dia de aniversário é 23 de 3 de 1988 e gostava de saber, através do Paulo, se este ano vai ser um ano bom para mim. Nasci à 1 da manhã, 3 de março de
1988. Olha, é assim, eu vou ver as tabelas.
Espera aí, Paulo, já respondes aqui ao Rui Pedro.
Já procurei no outro computador, sim.
Rui Pedro aqui a participar no programa. Um outro ouvinte, a Marlene, deixa aqui também uma mensagem para o Paulo Cardoso.
Pois eu não me lembro dos dias todos. Ele disse.
Aponta. Estás a apontar no papel? Ou queres que eu aponte? Posso apontar? Espera aí, espera aí. Já és uma pessoa com alguma idade. É melhor eu apontar. Espera aí, Paulo. Eu aponto, que eu sou novo.
23 de março.
Eu sou novo.
Vamos ver o que é que diz a Marlene. 23 de março.
Olá, sou a Marlene das Flores. Eu nasci no dia 23 de outubro, às 7h15. Nos Açores. Qual é o meu signo? Eu sou escorpião ou sou balança?
Escorpião ou balança? Pergunta a Marlene, calma que já vais responder. Escorpião ou balança? E vamos a outra mensagem. também de vídeo. Acho que nunca tivemos tantas mensagens de vídeo. Impressionante. Fenómeno Paulo Cardoso. Vamos. Silvia Santos.
Estou bastante curiosa.
Também está no carro.
Aqui então a minha data de nascimento e a minha hora de nascimento. 7 de abril de 1991, às 9:00 da manhã, não sei os minutos ao certo, em Setúbal. Vamos ver o que é que me reserva em 2021. Obrigada.
Bom, e finalmente vamos acabar com o último vídeo daqueles que podemos mostrar já. É um vídeo que nos chega deste ouvinte que eu acho... Espera aí, não estou a ver aqui o nome. Não estamos a conseguir. Não, já vamos colocar. Entretanto, queres responder a estes, Paulo?
Quero.
Seria uma hora para cada um, não é?
Não, é assim. Normalmente uma consulta demora uma hora e meia e eu tenho que estudar durante toda uma tarde inteira, ver os aspectos, os planetas, etc. No caso da pessoa que nasceu a 23 de março, foi um rapaz, não é? O tal
foi
rapaz
Pedro.
Do carro de lençóis. Portanto, é assim, por princípio, é para não vos poder mostrar, mas para 23 de março, este ano até vai ser bastante positivo. Quer dizer, ele vai passar entre as gotas da chuva. Porque...
as gotas do vírus.
Exatamente. Portanto, 23 de março, eu não podia dizer isto para todos os carneiros, mas para 23 de março até parece-me que é um ano, digamos, 70% ou 80% positivo. Portanto, é um ano bom.
Agora... Isto para o Rui Pedro. Bem, com o nome desse já é bom não desaparecer, não é? Então, Rui Pedro foi o primeiro. E o segundo?
Há um de 7 de abril, não é?
Sim.
Ainda bem que foste tu, eu estava aqui aflita, mas ainda bem que. Pronto, ótimo.
Ah, pronto.
Sei que devia ter sido eu, mas desculpa.
Olha, esse também ainda é melhor. 7 de abril vai ter fevereiro e março com Júpiter a favor. Portanto, se eu não me enganei, porque eu tenho medo de ter anotado mal, mas fevereiro e março tem Júpiter a favor, o que quer dizer que proponha um aumento ordenado, uma melhoria do seu estado profissional, faça um projeto novo, porque por princípio vão ser das pessoas que podem, dos carneiros, que vão poder ser beneficiados ao
Paulo,
longo deste período.
Isto é válido parte... mesmo para partos induzidos? Isto é, sim, as pessoas não nascem no dia em que é suposto nascer, nós nascemos agora quando o ginecologista está a trabalhar, não é?
Não se preocupe. É assim, quando um parto se dá, o momento em que a criança... começa a respirar por ela própria.
E quando
esse
começa
é
a contar.
Momento... Exatamente. Porque até lá ela depende, digamos, do campo magnético da mãe, não percebe?
Portanto, okay. Só quando é um... E quando se torna um indivíduo.
Exatamente. Quando é um indivíduo, quando chora, quando ri, quando respira pela primeira vez.
Okay.
Bom, eu não tinha aqui... Não
falta
sei
a Marlene
tem...
das Flores, que não sabia qual é que era o signo dela.
Se, ela, porque... se era escorpião ou era balança. Ela nasceu às 19h15 nos Açores... Calculo que na Ilha das Flores, no dia 23 de outubro.
Para isso eu vou ter que utilizar um outro trabalho, um outro livro.
Esse livro parece novo.
Parece, este é de 1970.
Como tu, Alvin.
É de 1970 este livro. Comprei-o nos anos 70. Portanto, imagina... Ora, eu aí vou ter que ver, espera aí. Agora, 23 de outubro, só me falta... Eu não tomei nota do ano.
Também não. Podemos voltar.
Não, não, mas eu não tomei nota do ano.
23 de outubro.
Mas a Marlene pode enviar outro vídeo a dizer, não é?
Basta uma mensagem a dizer o ano. 23 de outubro, eu sei que é às 19.
Ah, ok. Mas, então espera. Enquanto a Marlene se prepara para enviar outra mensagem, deixa-me aqui colocar mais duas ou três dos nossos ouvintes. Estão absolutamente frenéticos. Não se esqueçam que têm a enviar vídeos para o Paulo Cardoso ficar mais feliz e responder de forma mais completa. Sim, sim, Paulo.
É assim, se gostam de astrologia, eu tenho no meu canal YouTube Paulo Cardoso Oficial, 800 vídeos.
800 vídeos? Portanto, quantas visualizações? Qual é o vídeo que tu tens com mais visualizações?
1.500.000 visualizações.
Bom, que loucura.
Portanto, e qual é que é o título desse vídeo?
Desse vídeo qual? Não,
não, qual é o milhão e não, não, ele não. Disse que todos os vídeos têm 1.500.000, mas qual é o vídeo mais visto?
1.500.000. Olha, foi este ano as previsões para 2021, porque realmente as pessoas com o Covid, claro. Mas é assim, andam à volta de 70, 80, 90 mil. Mas pronto, cada vídeo desses. Mas mais, o que eu queria dizer é, quem gosta da astrologia, não é só para ver as previsões, quem gosta da astrologia, eu tenho lá aulas da astrologia para toda a gente. Ou seja, quem, para saber, por exemplo, como conquistar um touro.
Não um animal, não é? Uma pessoa.
É tipo a dizer olá. Tipo, pronto.
Como dar a volta a um escorpião e não ser apanhado por aquele ferrão terrível. Como, por exemplo, que é uma coisa dificílima, manter uma relação com um aquário é terrivelmente difícil. Desculpem,
é que se nós levarmos as palavras literalmente, isto é muito mais graça.
Desculpem. Mas é que é assim, um aquário, um aquário. Pronto, mas um aquário é uma pessoa que gosta de espaço, de liberdade, de independência. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa se disser um aquário, vamos, como aquela senhora que há bocado nos disse, vamos casar amanhã, ele foge no dia seguinte, quer dizer, porque o aquário
e
gosta
de... razão, caramba.
Exatamente, portanto, o amor para ele é um amor liberdade, é um amor inesperado. Portanto, lá, num desses vídeos, ensina como catrapescar um aquário e não o deixar fugir.
Oh Paulo, desculpa interrompê-lo, eu sou um pouco cética, adorava,
eu
mas não
já
consigo.
Era. Já fui, não pronto, já
vamos
foi.
Acreditar, era isso.
Se o Paulo adorava, em tudo. Paulo, ajude-me, já fez o seu mapa astral, deve saber tudo da sua vida. Como é que sim, não sabe, está neste momento Paulo... num Ferrari e com 40 mulheres e porquê que a sua porque vida não está ainda melhor?
No meu horóscopo não dava essa predisposição. Dava a predisposição para mim.
Para ajudar os outros.
Sim, vamos lá. Eu não
mas peraí, mas vamos cá ver. A astrologia.
Não, eu não gostava porque isso é autoilusão.
A Joana Gama tem. Mas a pergunta da Joana Gama. Oh, Paulo, desculpa lá. Mas a pergunta. Eu também sou bastante cético em relação à astrologia.
Eu era super cético.
Mas espera. Mas a pergunta da Joana vai mais à frente. Porque ela pergunta. Então porquê é que no fundo não estás rico? Mas a astrologia, à partida, o que te diz é o que vai acontecer na tua vida. Não, não, não te vai enriquecer. Não
é, certo,
vai
dizer mas assim, sabe quando? Mas quando é que pode pôr os ovos? Não sei onde.
Ah, está bem. Ok. Sim, vais...
é assim, por acaso, no meu horóscopo, nós temos 12 casas no horóscopo. A casa mais forte não é a casa 2, que é a casa do dinheiro. É a casa da filosofia, é a casa da relação com o público, é a casa da relação psicológica. Portanto, há aqui uma atração, um amor, por descobrir o outro por dentro. Por dentro, sim. Psicologicamente, naturalmente. Portanto, e a astrologia deu-me essa ferramenta para perceber como é que as pessoas são por dentro. Porque é que ela reage assim? Eu tive, ainda há bocado apareceu aí no genérico, eu a fazer a carta do céu daquela super conhecida... escritora Rebelo Pinto. E, portanto, o que é que eu fui fazer? Fui fazer o horóscopo dela e perceber porque é que ela, às vezes, diz que os príncipes encantados dela viram em cinzas. Porquê? Porque no horóscopo dela é XPTO, ou seja, eu fui tentar perceber o que é que no horóscopo da Margarida, o que é que ela não revela para o público. Foi tentar desvendar os segredos das pessoas através do horóscopo. Isso eu adoro, não há coisa.
Ela tem
mais
sempre paixões fortíssimas, conheço bem a Margarida. Já agora, deixa-me dizer que estamos a 15 minutos do final deste programa, temos muitas mensagens e há pouco falávamos que amanhã vamos ter aqui um convidado extraordinário, que é o Luís Fernandes, mas na sexta-feira vamos falar de algo que no fundo nos interessa a todos. Vamos falar sobre... sonhos, o que é que eles significam, como é que nós podemos saber melhor interpretá-los. A nossa convidada é sexta-feira, que aqui vem.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, Sandra Gonçalves fala sobre sonhos.
Nós acordamos alguém que esteja a dormir, é que nós, quando eles estão a mexer muito os olhos, esta pessoa está neste momento a ter um sonho.
As teorias, as contradições. O que é um sonho?
O sonho é aquilo que acontece quando nós, estando a dormir, começamos a ter um padrão fisiológico no qual uma das coisas mais notórias é o movimento rápido ocular.
Prova oral, às 19h, na Antena 3.
Bem, agora não resisto a fazer esta pergunta. Paulo, lembras-te dos teus sonhos? Tens algum sonho recorrente?
Eu hoje, os sonhos que eu... A coisa que acontece mais nos meus sonhos é voar.
Felicidade!
É uma coisa que eu adoro, porque as pessoas estão lá embaixo e eu ando ali a navegar por cima, a ver tudo, como se fosse um drone. Portanto,
há muitas pessoas que sonham em voar, não é só tu. Talvez seja o sonho mais vezes repetido. As pessoas sonham em voar.
Cair dentes, por exemplo.
Cair em dentes?
Nunca. nunca sonhei.
Eu também nunca sonhei em cair dentes.
É ansiedade, é ficar sem dentes ou ir nu para um sítio, por exemplo.
O que eu menos gosto é quando vou a descer uma escada e sentir que vou a cair por ela abaixo. Portanto, isto também é um sonho que me aparece com alguma frequência. Mas, pronto, é a falta de equilíbrio. Mas pronto, não sei se isso quer dizer alguma coisa, mas amanhã, na sexta-feira, vou ouvir para ver se consigo perceber.
Tens que ouvir, tens que ouvir. Olha, deixa-me agora ouvir os nossos convidados, neste caso os nossos ouvintes. Olha, um Babá. Nome muito original, Babá Paiva. Deixa-nos uma mensagem, aí vai, em vídeo.
Olá, tudo bem? Eu sou a Rosário. Nasci em 1975, dia 12 de março, às 8 da manhã. Gostava de saber qual é o meu ascendente. Obrigada. Um beijinho a todos.
12 de março, às 8 da manhã. 1975. Já respondes. Temos que ver outras mensagens. Espera. Eu já apontei. O Bruno Duarte deixa também aqui uma mensagem.
Boa noite para o oral. Sou o Bruno Duarte. Pá, eu nasci no dia 4 de fevereiro de 87, pelas 2 da tarde. E gostava de saber. Já agora do meu filho, dia 20 de maio de 19. Obrigado.
Um abraço. 20 de maio de 19.
Bruno Duarte, ainda temos mais dois. Deixem só aqui colocar mais dois e depois tu respondes assim de forma breve, senão nunca mais temos daqui. Vamos ouvir aqui mais duas opiniões. Aí vai. Mais uma.
Boa noite, prova oral. Quero ter já a dizer que gosto muito do vosso programa. E tenho uma pergunta para o convidado. Eu nasci a 13 de junho de 94, à meia-noite e 25. Gostaria de saber qual era o meu ascendente. Boa noite.
Ok. Temos aqui a Catarina e agora mais uma, que é deste ouvinte, cujo nome é Miguel.
Olá, Viva. Boa noite a todos. O meu nome é Miguel César. O meu signo é Escorpião, 15 de novembro de 76. E o que eu gostava era que o Paulo Cardoso me dissesse qual é o meu ascendente. Eu vi em alguns sites, mas acho que não são muito credíveis e pronto, eu queria uma palavra dele mais fidedigna a ser já agora uma opinião desse ascendente. Ok? Obrigado, um abraço.
Oh Paulo, eu propunha tu responderes a estes dois últimos ouvintes, depois respondes também aos outros, claro. Porquê que é tão importante saber o ascendente? Porquê que as pessoas têm tanta curiosidade
em saber? Há uma maneira, desculpa, tenho mesmo que dizer isto antes que me esqueça. Eu tenho uma aplicação gratuita, portanto, todas estas pessoas que me perguntaram vão a calcular ascendente, basta um motor de busca qualquer, calcular ascendente, Paulo Cardoso, vão ser logo dirigidos para uma aplicação que vos dá ao rigor. Portanto, mesmo estes senhores que me dizem que gostava de saber como ser, eu fiz milhares de cálculos para fazer uma aplicação gratuita e universal. Sobretudo para quem nasce em Portugal continental e nas ilhas. Agora, muitos deles esqueceram de dizer, eu não posso responder, é o local de nascimento. E lá, nessa aplicação, tem dois... Ah, e mais. Depois dá o resultado, que é um texto para aí com 40 linhas, a explicar como é que é a combinação, neste caso, do escorpião com o signo ascendente, e tem um trabalho feito, penso que com todo... Fiz o melhor possível, percebem? E é uma coisa rápida, eficaz e bem feita.
Portanto, aliás, já estamos a ver imagens. Já estamos a ver imagens justamente dessa aplicação. Estás a ver, Paulo?
Eu quero uma produção assim, pá!
É verdade, já estamos aqui em cima.
Agora podias pôr, por exemplo, 4 de fevereiro de 87, às 14 horas.
Ah, é? Então vamos fazer o teste justamente com a aplicação, a ver se conseguimos.
4 de fevereiro de 87, uma das pessoas dizia. 4 de
Qual é que era o local de nascimento?
4.
Era Lisboa?
Vamos pôr Lisboa, porque eu não tomei nota, mas podes pôr por 14 horas,
espera aí.
E agora é só calcular, mais nada. 4 do 2, desculpa, 4, sim, do 2, está certo.
Ok.
Pronto. Estão a ver?
Já está.
É
foi muito rápido até.
É super rápido. É como a tal aplicação que tu tens aí para os vídeos. Só que eu tenho uma aplicação mais para a astrologia. Estou mais apetrechado desta coisa.
Portanto, olha, agora quer responder aos outros. Ainda te lembras o que é que te. Portanto, havia aqui dois ouvintes, a Catarina e o Miguel César, que os podemos remeter justamente para este site, não é? Pois é mais fácil do que estás aqui a dizer.
Exatamente.
Os outros não pediram o ascendente. Era o Bruno. Sim. Ainda te lembras?
Paulo. Não, há aqui um 15 de novembro, que eu não sei se era, acho que era para ver como é que vai ser. Eu vou já ver aqui um livro, está bem? Eu vou consultar o livro, justamente.
O livro de Paulo Cardoso, A Astrologia 2021 para uma vida próspera, saudável e feliz.
Ah, uau! Não escapa.
Ah, Paulo, já sabes quando é que vais morrer? Morrer, tipo, já,
eu sei e já fiz um seguro de vida para deixar os meus familiares muito bem apreciados.
Na vida.
Muito bem. Portanto, olha,
deixa-me um livro também, Paulo, mas já sabes mais ou menos tudo. Mas o Fernando Pessoa, e tu também estudaste o Fernando Pessoa, adivinhou quase o dia da morte dele, foi por uns meses.
Ele era por 6 meses, ele fez uma série de cálculos, eu descobri nos fóruns, os papéis que ele escreveu, e ele enganou-se por 6 meses. Porquê? Porque ele era especialista em descobrir as datas das mortes. Por exemplo, o Raul Leal, que era um amigo dele, que morreu para aí 40 ou 50 anos depois do próprio Fernando Pessoa, ele pôs uma anotação no horóscopo reunião, se calhar 1967, e ele veio a morrer mesmo em 1967. É preciso dizer que ele fez esses cálculos em 25, em 1925, e adivinhou, entre aspas, que ele poderia falecer em 1967.
Ó Paulo, mas repara, a partir do momento em que tu sabes que não vais morrer em 2021, não é? Podes começar a fazer desportos radicais, começas a arriscar, dizer, eu não vou morrer.
Não, se o meu horóscopo der predisposição para os horóscopos, para os desportos radicais, não, isto é que isto tem aqui uma outra orgânica, estás a ver? Mas deixa-me responder para o 15 de novembro, para depois não começarem a dizer que eu não desligo. Portanto, epá, este também está. Eu penso que 2021, embora não seja um ano muito fácil, já vimos ali no gráfico que vos mostrei, para todos nós, para a humanidade, é um ano com muitas provações, com alguma solidão, alguma incompreensão, muita fragilidade, mas especialmente para o 15 de novembro, eu até me parece que é um ano muito positivo e vou explicar porquê. O escorpião é um ser profundo, o escorpião não gosta de brincar, o escorpião é um ser sério, ou é ou não é, quando é amigo é amigo, quando diz que ajuda, ajuda, nem que morra, nem que tenha que despir a camisola, ele faz tudo pelos amigos. Este nosso amigo, de dia 15 de novembro, vai ter este ano... Olha o mapa de Fernando Pessoa. Olha este mesmo, por acaso. Aqui
está, mapa de Fernando Pessoa. Estamos aqui a colocar.
Fantástico. Esta produção... Onde é que se arranja esta produção? Esta
Isto
é muito bem pago. Isto é muito bem pago.
Muito cara. Estamos a falar de 40 pessoas, Paulo.
Sim.
Uau, pá, isto é espetacular.
Estão todos no armazém, juntos. Pode sem ser. Máscara. Pode Devem ser. Estar todos contaminados a esta altura, mas...
Pode ser invejoso aqui no programa da prova oral.
Sim, pode, sim. Pode.
Claro.
Uau, eu também queria. Bom, então é assim, vamos só dizer. O que é que este senhor, ou esta, mas eu acho que era um rapaz, 17, ele vai ter Neptuno ao longo deste ano. Se ele já é sensível, profundo, exigente, não gosta de brincar, ele vai ter uma coisa espetacular este ano. É que Neptuno está a favor destes escorpiões do dia 17, vai-lhes dar intuição, sexto sentido, e se calhar até uma capacidade de desenvolver valores estéticos, artísticos, musicais, etc. Vai ser um ano muito bom, porque ele vai aprender a desenvolver o seu sexto sentido a partir de março, abril. E até outubro, mais ou menos. Portanto, é um ano, penso que, bastante positivo. Claro,
mas deixa-me aqui colocar um vídeo.
Ir ao restaurante com 200 pessoas, não é? Mas pronto. Pronto, é preciso termos bom senso, obviamente.
Olha, deixa-me colocar um vídeo que está a chegar. Estou aqui a vê-lo. É o vídeo de João Sousa. Enquanto não colocamos o vídeo do João Sousa, temos outros que nos chegam, nomeadamente a Cláudia Custodinho, que nos envia também uma mensagem.
Olá, boa noite a todos. O meu nome é Cláudia e tenho uma questão. A minha data de nascimento é 12 de outubro de 1979. Nasci por volta das 11 da noite, portanto, das 23 horas, em Faro, e pronto, eu gostava de ouvir o que é que o convidado tem a dizer sobre o meu ano.
É 12 de outubro. Sim. Posso responder já?
Não é 14, é dia 12 de outubro.
12 de outubro, eu sei.
Se responderes assim, rápido,
por
sim.
Por princípio, é muito rápido. É só ir aqui ao livro, não é? Eu tenho as tabelas, tenho que ver, porque como eu não posso decorar os 365, mas pronto, dia 12 de outubro também é bom. É curioso. Se por acaso, por azar, se alguém nos estiver a ouvir, mas que nasceu no dia 18, 19 ou 20 de outubro, Esses sim, eu acho que vão ter um ano muito difícil, mas o 12 de outubro, por favor, eles estão mais do que protegidos. Há bocado também me perguntaram, 7 de abril, também vai estar protegido, 20 de maio, não verifiquei, mas todos, eu vou só fazer aqui um aviso, podem ver o meu livro, até podem não comprar, e é uma livraria, lá ver o que é que lá está. Alguns
agora nascidos, já não.
Mandam vir pela Lei Online, ou Bertrand Online, ou FNAC Online também, não é por aí, ainda por cima tem um desconto.
Bom, opa, portanto, tu deves ser dos autores mais vendidos da Leia, ou não?
É, acho que sim, eu não posso dizer isso, não é? Eles não me dizem exatamente quantos livros é que eu vendo, mas eu trabalho para eles desde 96, portanto, eu acho que ainda não estão arrependidos. Portanto, desde 96 que eu trabalho com eles, portanto...
E bem, eu não sei se desde 98...
Aquele vaso que tem lá atrás é Ming, e é por causa dos livros. É Ming, é um Ming.
Não, para cá era da bisavó, mas pronto, está bem.
E pagou, pronto, o Paulo Cardoso, esse vaso Ming. Não olhou a despesas. Disse o preço, o Buda que vendeu e Paulo pagou.
Onde estão as cinzas da minha bisavó, desculpa.
Verdade.
Oh, lamento imenso, Paulo, não queria tocar num assunto tão sensível.
A sério, tu és a tua bisavó?
Estão aqui atrás de mim para me dar inspiração. Porque a minha avó fazia astrologia, fazia pintura... Era professora de piano e era amiga do Vilaré. Portanto, era assim uma mulher maluca, assim, para a época. Aliás, a minha bisavó pula na rua. Portanto, era... Portanto, porque ela era uma artista e não se podia ser artista em 1930, 1920, nos loucos anos 20.
Olha, deixa-me aqui colocar as últimas mensagens do programa. Compreensivelmente não temos mais, isto é, temos mais, mas não podemos passar todas. João Sousa, deixa aqui um vídeo, cá está, a passar à frente das pessoas. Esperto, João.
A minha pergunta era sobre a questão das definições. Onde tirar as definições mais corretas, digamos assim. Também para nos combatermos um bocado da desinformação que existe nas redes sociais e em todo lado. Pronto. Obrigado.
Olha, é uma boa pergunta. Aposto que queres responder, Paulo.
Não, obviamente. Quer dizer, eu tentei fazer no meu canal YouTube pôr lá aquilo que eu tenho, mais segurança, mais rigor, etc. Portanto, há 800 vídeos onde eu vou explanar a minha maneira de ver a astrologia, a minha experiência, as minhas aulas, tudo aquilo que eu fiz desde 1977, que é quando eu comecei a fazer astrologia, está um pouco de tudo lá. São 800 vídeos, portanto, o número já fala por si, embora a qualidade não seja a mesma coisa que quantidade. Mas, portanto, convido a ir lá e, se quiser, pode fazer comentários. Portanto, isto é espetáculo. Se eu quero vir mais à prova oral.
Pois, então, mas já vens.
Não, mas o Paulo até já sabe quando é que vais voltar. Pronto.
E da próxima vez que vier já terei 8 câmaras, possivelmente. antes que isso aconteça, se eu venho de ser com toda esta tecnologia, deixem-me colocar aqui mais duas mensagens. Há muitas pessoas também a verem-nos no Instagram, estamos para o YouTube e para o Facebook. Filipa Marques, deixa esta mensagem.
Boa noite, prova oral. Virgens, nascidos a 19 de setembro de 87, às 3h40 da manhã em Lisboa. É um ano para esquecer, certo?
19 de setembro, como qual é o dia?
Gosto da voz despachada da Filipa. Um ano para esquecer, certo?
É assim, os virgens são um bocado céticos. Portanto, primeiro, para os convencer a gostarem da astrologia e acreditarem na astrologia, a gente demora pelo menos uma hora de consulta.
Confirmo, já tive uma namorada virgem.
Está bem.
É, uma hora de consulta.
Oh, vim, diz aqui antena. Tiveste uma namorada virgem.
Tive.
E deixou.
E assim ficou. Ai, que aconteceu com
você? Tem
uma coisa.
19 de setembro.
Ah, é um ano bom. É assim, por acaso é um ano bom. É um ano cheio de paixão. Ela vai mudar muito na sua vida. Ela vai ter Plutão a favor. Dizem que os virgens são muito racionalistas e que não ligam muito aos instintos. Ora, pois bem, eu acho que os 19 de setembro, este ano, vão ter um ano em cheio, profundo, vibrátil, vão transformar situações que não tinham coragem de fazer há 2 ou 3 anos atrás, e acho que é um ano muito bom. Eu ponho a minha cabeça no cepo, mas se quiser pormenores, venho aqui ao livro, vem ver a tabela dos virgens para esse dia, e por princípio só tem aqui... Ai, ao contrário. mais para dia 19. Portanto, contrariamente à sua expectativa, me parece que vai tirar profundo e pleno partido das dificuldades que provavelmente possam ocorrer.
Radiante será a nossa ouvinte ouvir estas palavras.
Eu tenho 4 meses maus ouvinte, não estou a gostar disto.
Não, ela tem Plutão mais, o que dá sexo, erotismo, capacidade de levar aos outros onde
temos
ela
quer. Não temos dela.
Nós temos que ser muito rápidos. Temos que passar duas mensagens que nos chegaram. Uma delas, eu penso que é da Margarida.
É pá, no trabalho não posso fazer vídeos, mas nasci a 24 de janeiro de 1984, por volta das 5 da tarde. Obrigada.
Espera, temos aqui, já agora vamos passar mais duas mensagens.
Sim,
okay. Já vamos, Paulo. Deixa-me só passar aqui uma mensagem também da Sofia Henriques e ainda da Mary J. Serão estas as duas últimas, da Sofia Henriques e da Mary J. Mary J.
Olá, sou Maria João. Nasci no dia 30 de novembro de 1968 e eu gostava de saber o que é que o ano nos traz para, ou me traz para o Sagitário. Muito obrigada, boa noite.
Muito bem, muito bem. Calma, que agora vamos passar aqui só a mensagem da Sofia. Da Sofia, exatamente.
Oral, boa noite a todos. Para os touros, nascidos a 28 de abril de 1981, em Santarém, e às 4:30 da manhã.
Ok, Paulo, já vais responder a tudo isto. Vamos fazer só. Vamos fazer-te um convite para ficares connosco mais 5 minutos, são só mais 5 minutos. Vamos continuar esta emissão online, porque temos que acabar a emissão na rádio. Despedir-nos de todos, não percam amanhã o programa com Luís Fernandes, onde vamos falar sobre a nossa relação entre a mente e o corpo. O Paulo Cardoso vai responder a tudo isto já a seguir, mas no YouTube, no Instagram e no Facebook, onde os nossos ouvintes estão também a acompanhar esta emissão. Até já.
Uau. Esta quinta-feira, na Prova Oral, Luís Fernandes.
Há cerca de 20 anos, perdi a visão.
Fala sobre a relação entre o corpo e a mente.
No nível sensorial, temos que voltar a confiar no corpo. A primeira coisa que acontece quando não se vê é não saber em que direção se caminha.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Agora sim, temos Paulo Cardoso, já estamos só com a emissão da Prova Oral para o Facebook, para o Instagram e também para o YouTube. Paulo, o que é que tens a dizer?
As várias perguntas que me fizeram foi sobretudo com a hora de nascimento. Portanto, eu remeto-os com gentileza, naturalmente, porque vão ter uma descrição rigorosa daquilo que será, talvez, muito provavelmente, a sua maneira de ser, naquela aplicação Calcular Ascendente Paulo Cardoso, porque todas as pessoas que me deram dia, hora de nascimento, já sabem a hora de nascimento, portanto têm acesso a uma, digamos, a uma informação muito mais pormenorizada. No entanto, parece-me que uma das pessoas era 24 de janeiro, e 24 de janeiro vai ser quase aquário, eu vou dizer para cada uma o que é que eu acho que espera, o que é que deve esperar em 2021. Ora, 24 de janeiro, já estou à procura. É que isto, é só para lhe explicar, tudo isto, as informações que eu vos estou a dar, têm a ver com o livro, ou seja, eu faço tantas previsões quanto os dias do ano. Portanto, para 24 de janeiro, olha, não me parece nada mal. É assim, embora o janeiro possa ter sido, ou ser, possa ser um mês um bocadinho limitativo, parece que essa sensação de limitação, de dificuldade, de uma certa medo, fragilidade, que pode sentir agora em mês de janeiro, a partir de fevereiro, lentamente e até o fim do ano, a tendência é muito mais positiva. Portanto, se sente mal, se sente mais frágil, se sente mais incompreendida, penso que isto é uma questão de tempo. Se perdeu o emprego, se tem um problema qualquer recente, nada indica que esse problema se mantenha por muito mais meses.
Paulo, última mensagem. Desculpa. Sim, tu queres concluir?
Não, assim, havia, 28 de abril, não é? De 81. Eu ainda fui, é porque eu não... 28 de abril, não tenho aqui esta produção magnífica que me ajuda a fazer estas coisas.
Eu posso dar-te a minha produção magnífica. São 200 pessoas.
Ah, já são 200.
Agora, um 40, agora já são 200.
Multiplicar-se, ah, multiplicam-se.
E é
no armazém.
Estou a aproveitar que é para despachar pessoal, não é?
Já o 28 de Abril, não tenho muito. É a primeira pessoa. Vejam, agora só um bocadinho, isto é muito importante. As previsões do ano passado, ou seja, de 2019, que eu fiz em 2019 para 2020, avisava que 6 a 7% da humanidade ia ter desafios terríveis ao longo de 2020. Eu não falei que era uma pandemia, porque não é a minha área, mas 6 a 8% das previsões que eu fiz, que estão escritas naquele livro que eu publiquei para 2020, que foi este, dizia que 6 a 8% da humanidade iam ter provas duríssimas. Pelos vistos, se calhar...
Então, mas não foi 6 ou 8%, foi 99% da humanidade teve provas duríssimas.
Desculpa. Só morrem 0,05%. Só perdem o emprego 0,13%. Desculpa lá.
Mas morrer não é só isso que é uma prova duríssima. Morrer é dramático. Mas há outras provas também muito duras.
Acho que eu conheço muita gente que adorou este ano. Passaram a ter mais que os filhos, passaram a reencontrar uma intimidade e uma calma. Houve pessoas que eu tenho que tinham casas e quintas e não sei o que, e disseram, olha, é o primeiro ano na minha vida que eu estou a desfrutar aquilo que eu andei a conquistar há não sei quantos anos. Portanto, há muitas pessoas que têm uma visão até completamente oposta deste lado catastrófico que, para a grande maioria das pessoas, pode ter tido. Bom, pode ter sido. Eu estava aqui à procura do touro e estava a dizer 28 de Abril. Peço desculpa. Não, era 18 de maio. Ah, já não me lembro. Epá, já não me lembro.
Era... Olha, não, eu não te posso ajudar. Era 28 de Abril, 1971, nasceu às 4h30 da manhã. Era isto.
28 de Abril, pronto. É assim, contrariamente às outras pessoas, esta pessoa, esta senhora, ou este senhor, já não me lembro, vai ter, sobretudo a partir de julho, entre julho e novembro, um período muito mais difícil. Portanto, tem que investir no quê? Em tentar segurar todas as pontas para poder chegar a agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos, penso, quase de certeza, vão ser meses de grandes dificuldades. Aproveite de janeiro a março, março, abril, porque vão surgir coisas novas, inesperadas, novidades, coincidências, internet, mensagens, tudo o que é inesperado vai poder trazer-lhe características e situações das quais ela vai poder beneficiar a partir de agosto, que me parece que vai ser um período muito mais delicado. Pronto, isto
estamos
é uma mensagem
a acabar o programa.
Mais, isto é uma coisa mais personalizada, obviamente.
Muito bem, não temos mais tempo, mas estaríamos aqui muito tempo, até porque tanto no Instagram como no YouTube, no Facebook, atingimos números recordes de pessoas que estavam a ver. Aqui estou a ver aqui algumas mensagens, tu não podes responder, mas eu posso... olha, o Luís Rocha a dizer, olá a todos, os astros este ano estão mais simétricos. A Sandra Pereira diz uma coisa em relação
ao
tema de
sexta... Olha, mais simétricos é isto, olha, 2020-2021 é o pior ano do século. 2020-2021 são os dois piores anos do século.
Já agora, qual é o melhor ano do século, Paulo? Consegues perceber?
É
2030. Ah, ainda estou. Ah, ainda estou, não é?
Pois, sim. Tomara eu.
Mas se calhar vai ser o melhor ano do século, porque já cá não estarás. Estou a brincar.
Está nos céus, está com as nuvens. Olha, é assim, 2030, e depois há aqui logo a seguir 2037. 2037 volta a ser muito positivo. Portanto,
2030 e 2037. Ah, ainda faltam
9 anos. Então, a longo prazo. Pronto.
Bem, para as pessoas que se estão a queixar da vida, também é uma questão de 9 anos. Não é assim tanto tempo. São 9 anos. Daqui a 9 anos vão festejar.
Não, para o ano já vamos começar a subir. Aliás, no final deste ano, a partir de outubro, novembro, já vamos começar a subir. E 2022 vai ser já uma rampa de lançamento até 2030. Isto não sou eu que o digo, porque a minha astrologia, repito, é a astrologia dirigida à pessoa em termos psicológicos. Isto é de um mestre, que foi o meu professor de astrologia, que é um tipo francês maravilhoso, André Barbeau, e merece ser aqui citado, ele morreu em 2019, antes desta pandemia, mas já estes gráficos foram feitos em 1980. Portanto, ele já previa isto há 30 anos atrás.
Portanto, não imaginas quem é que vai ganhar as eleições, nem quem é que vai ganhar o campeonato. Isso não se faz ideia, não é?
Não, as eleições eu quase que adivinho. Só se tiver um ataque de coração e não ganhar, não é? Por
isso, até quem é quem é o campeonato? Sabe. O campeonato está muito renhido.
É assim, o futebol só astral. Quer dizer, pronto. Quando o alto astral, quando o futebol for alto astral, epá, contem comigo. Porque senão é muito confuso para mim. É muito, são muitas ligas, muitos cintos de ligas, não. Muitas ligas, muitas copas, muitas coisas. Epá, é demais, desculpa. Eu sou por coisas mais simples. Sem
olha, nós não temos mais tempo. Quero agradecer mais uma vez ao Paulo Cardoso, dizer a todos aqueles que viram este programa, que se mostraram interessados. Duas coisas ficaram neste programa. A primeira, claramente, o livro que agora é editado e que se chama Astrologia 2021 para uma vida próspera, saudável e feliz, de Paulo Cardoso. E a outra foi ele nos ter ensinado de que havia uma aplicação de fácil acesso para quem quer saber qual é a sua ascendência no seu signo. É esta. Vasculhem no sapo, procurem por Paulo Cardoso, procurar ascendência e pronto.
Calcular ascendente Paulo Cardoso.
Como é que é? Procurar ascendente, não é?
Calcular ascendente Paulo Cardoso. Mas eu tenho um vídeo nos 800 do meu YouTube que explica tudo, exatamente aquilo que eu fiz convosco. Por o dia, à hora, explica tudo.
Então é procurar no canal do Paulo Cardoso e descobrirão esse vídeo.
Tem lá
esse
a resposta toda.
Agora temos
tempo. Tem lá um livro deste ano.
Sim, agora tempo é o que há.
Pronto.
Olha, Paulo Cardoso, desejo-te uma boa pandemia. Eu acho que as pessoas deviam começar a desejar boa pandemia. Olha, boa pandemia para ti, não é?
Adorei estar aqui.
São os meus votos de uma ótima pandemia. Espero que te divirtas.
Na medida do possível, com os cães, com as galinhas, com os patos. Olha, lá se vai confinando aqui com os bichos que há aqui perto.
Olha, pensa naqueles que nem sequer isso têm. Paulo, obrigado, um abraço para ti. Beijos para a Joana Gama.
Adorei conhecer a Joana Dana.
Aproveita muito até mais, Joaninha. Aproveita muito até mais.
Não desligo, já que tenho umas perguntas para lhe fazer sobre as opções.
Por isso é que estavas tão caladinha. Agora não fiquem a ver, eu vou tentar gravar o que a Joana Gama vai perguntar ao Paulo Cardoso e depois vou pôr na net para as pessoas verem o que é que ela está a dizer, que isto é vergonhoso. Ouvintes da Provaral, estamos de volta amanhã com Luís Fernandes. Até amanhã.